E quem está aqui já no estúdio da CBN é Ademir da Guia, ele mesmo, o eterno craque do Palmeiras. Ademir da Guia é o terceiro maior goleador da história do Verdão. A sua importância, inclusive, para a Sociedade Esportiva Palmeiras é uma honra que ele recebeu. Só mais dois jogadores entre eles, Junqueira e o Valdemar Filme, receberam, que é uma estátua na sede do clube. Ele jogou pela seleção brasileira, Ademir da Guia, inclusive participou da Copa de 74, e vestiu a camiseta amarela, que na prática o time do Palmeiras vestiu num jogo contra o Uruguai, que o Brasil venceu o Uruguai por 3-0, numa data de comemoração da independência do Brasil, e o Ademir da Guia estava lá. Agora o Ademir da Guia está aqui comigo. Ademir da Guia, boa noite.
Boa noite, ouvintes. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Ter jogado no Palmeiras durante 16 anos, para mim foi uma honra, uma coisa que realmente o Palmeiras me projetou, me trouxe lá do Bangu ainda menino, me deu essa oportunidade, me projetou, então a minha carreira realmente foi muito boa, foi sensacional e devo tudo isso ao Palmeiras.
Ademir, vou te fazer uma pergunta que com certeza muitas pessoas já te fizeram. Dizem que muitos jogadores jogam por um clube muito tempo e nem sempre são torcedores do clube. Você é um palmeirense fanático?
Olha, na verdade não sou fanático, porque eu não sei torcer assim com fanatismo. Às vezes que eu vou assistir os jogos, o que a torcida sofre, né? Hoje a gente vê muitas moças, muitas crianças, o torcedor que pertence a essas. Tivemos uma fase ruim, mas o pessoal realmente sofre demais. Eu não consigo ser esse torcedor, mas eu estou já há 53 anos em São Paulo, e como eu falei para você, cheguei com 19 anos, me deu oportunidade, me projetou, me levou à seleção brasileira. Então eu sou realmente um torcedor, gosto do clube, moro do lado do clube, isso realmente não consegue estar nos lugares que a gente acha que ele sempre merece estar.
Ademir, o futebol mudou. Você era no país, jogou inclusive no exterior, quer dizer, participou de competições internacionais pelo Brasil. Mudou o futebol? O que mudou no futebol? E qual o aspecto positivo dessa mudança que você vê e os aspectos negativos?
Ah, mudou bastante. Eu acho que, de uma forma, tudo ficou mais moderno. No gramado, os campos, os vestiários, as chuteiras que se usam hoje, os tênis, as camisas, né? Então, realmente, ficou tudo muito mais moderno. Mas a mudança de, por exemplo, dois pontas, dois homens lá na frente, eu seria também mais um atacante. Então nós tínhamos normalmente cinco jogadores ou seis atacando e seis jogadores defendendo. Tínhamos apenas um volante. Então depois que tiraram os pontas, colocaram mais volantes, às vezes se joga com três zagueiros, então é mais feio. Aqueles toques de jogadores como Leivinha, os pontas como Garrincha, como Ney, como Edu Jonas, como Pepe. Então isso já não existe mais no futebol, infelizmente.
Você acha que o jogador hoje é mais força física do que talento? Por mais que nós tenhamos jogadores talentosos?
Ah, sim, a grande maioria hoje é força física. Existe o talento.
E é isso que você acha que empobrece o futebol?
Ah, exatamente. Eu acho que isso tirou a beleza da técnica, né? Hoje nós não temos realmente mais essa técnica.
Os times de futebol mudaram bastante, os clubes mudaram, os jogadores hoje são quase que uma empresa à parte. E a relação do clube com o jogador também alterou muito. Você, por exemplo, é uma marca do Palmeiras, como outros jogadores são marcas de outros clubes. Pelé, por exemplo, do Santos.
Verdade.
Isso faz falta no futebol? O jogador perdeu o vínculo com a camisa do clube e ele faz uma história particular, separada do clube. Isso é ruim?
Exatamente o que você falou. O jogador perdeu o vínculo e para o clube eu acho que isso é ruim. É muito ruim. Porque é importante que o jogador permaneça, às vezes, pelo menos numa temporada, na segunda temporada. O técnico consegue armar uma equipe e quando essa equipe começa a jogar um bom futebol, os jogadores vão embora. Então ele tem que começar tudo do zero. Então isso eu acho que para o futebol, para o nosso futebol, realmente não foi bom.
Bom, o futebol brasileiro já foi um futebol espetáculo, admirado muito por muitas pessoas e visto como algo inigualável. Hoje você tem uma série de outras seleções que jogam muito bem. A Espanha praticamente monopolizou nesses últimos 6 anos o futebol, ganhou uma Copa do Mundo. O futebol brasileiro ainda é um grande futebol. Na Copa do Mundo, o que a gente pode esperar do Brasil em relação a outras seleções, aos jogos com outras seleções? Ou o futebol virou algo internacional e que o Brasil não é mais hegemônico?
Não, realmente virou algo internacional. Mas eu acredito que essa Copa do Mundo, o Brasil pode realmente jogar bem. Eu acredito que chega na final e tenho assim uma certeza absoluta que o Brasil pode ser campeão. Nós sabemos que nós temos aí algumas equipes que são rivais nossas, né? A Alemanha, por exemplo, a França, a Argentina está aí nesse bolo, a própria Espanha. Mas eu acho que o Brasil tem condições sim de dar novamente uma alegria à nossa torcida.
Filipão é o técnico da seleção, você colocaria outro? E você colocaria algum outro jogador que ele não convocou?
Ah, eu acho que o Filipão merece essa oportunidade. Já foi campeão mundial. Agora, é claro, existe... Todos nós, né, jogamos um pouquinho de futebol, temos uma seleção. E é muito difícil o técnico colocar aqueles jogadores que todo mundo deseja, né? Então, mas eu acho que ele manteve a base, era mais ou menos aquilo que a gente entendia que seria convocado. Então eu acho que tá bom.
Última pergunta, o jogador de futebol da sua época, ele parecia que tem um tempo de vida maior. Vamos pegar alguns nomes como você, como o próprio Pelé, tiveram um período de vida maior como jogador. O que encurta hoje o tempo de vida de um jogador e qual a maior dificuldade do jogador se manter como um craque e se manter dentro de um clube hoje no futebol?
Olha, se manter no clube, o jogador hoje não tem mais o passe. Ele tem um contrato, faz um contrato, digamos, durante um ano ou um ano e meio, terminando esse contrato ele pode ir embora. Então isso, os empresários às vezes trazem propostas melhores e o jogador realmente tem que sair. Eu acho que é uma coisa moderna também, mas para os clubes realmente não foi bom.
Agora, para encerrar, você palmeirense também, isso, você acha que o Palmeiras esse ano, que é um ano que comemora 100 anos do Palmeiras, não é? Um ano importante para a Sociedade Esportiva Palmeiras, dá para se esperar alguma coisa, algum resultado positivo, ou o Palmeiras simplesmente vai tentar se manter na Série A e vai ter um ano, por mais que se comemore os 100 anos do clube, um ano sem grandes novidades?
Olha, as novidades têm que voltar, né? Eu acho que, mas tem que ter dinheiro, o presidente fala que não tem dinheiro, então é uma coisa que nós estamos esperando. Eu acho que temos que ter bastante festa nessa oportunidade, tomara que as coisas melhorem.
Ademir, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Eu que agradeço essa oportunidade, boa noite. E vamos continuar torcendo, porque eu acho que o nosso torcedor merece que realmente esse ano seja bom. Tanto o torcedor palmeirense como o torcedor brasileiro.
Conversei com Ademir da Guia, o craque eterno do Palmeiras. Conversamos um pouquinho sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, falamos um pouco sobre a seleção brasileira. Ademir da Guia é um confiante que a seleção brasileira vai disputar a final da Copa do Mundo e deve receber mais uma estrela na sua camiseta, que todos os brasileiros esperam.